A proposta de emenda à Constituição aí para melhorar o trâmite das medidas provisórias?
Olha, hoje é um dia da maior importância para o Parlamento. Esse novo rito de tramitação das medidas provisórias resgata, em primeiro lugar, o papel do Congresso como instituição, já que nós vamos discutir pela primeira vez a admissibilidade, a relevância e urgência das medidas provisórias, critério que não tem sido observado pelos governos. Se sou até justo, não apenas por este governo, mas por vários outros governos. As comissões de Constituição e Justiça vão ter responsabilidade de discutir se a matéria é relevante e urgente e merece vir através de medida provisória, que é um instrumento a ser usado em caráter excepcional e não regular, como vem acontecendo hoje, e se não for, a matéria tramitará como projeto de lei em regime de urgência. Além disso, o Senado resgata um tempo mínimo para discutir e emendar a matéria, o que não acontecia até aqui. Nós, como éramos espremidos pelo tempo, as medidas provisórias chegavam ao Senado com 24, 48 horas da sua validade, ficando impedido o Senado de emendá-la, porque ela retornaria à Câmara. E um outro aspecto fundamental, nós estamos constitucionalizando a proibição ao contrabando. Uma medida provisória tratará exclusivamente daquele tema que a originou. Não é o projeto ideal, mas é o projeto possível, que foi aprovado com inédita unanimidade no Senado da República. E amanhã, ao meio-dia, nós estaremos fazendo uma visita ao presidente Marco Maia, que já terá recebido a proposta aprovada no Senado, que está sendo enviada ainda hoje pelo presidente Sarney a nosso pedido. Estaremos lá dizendo a ele que essa é uma matéria que não pode ser tratada no âmbito de oposição versus governo. A matéria do Parlamento em busca da afirmação das suas prerrogativas, para que a Câmara dos Deputados possa fazer lá um caminho mais célere possível e nós possamos muito rapidamente a ter um novo rito de medidas provisórias, abrindo espaço, inclusive, para que o Senado e a Câmara discutam projetos de lei de iniciativa dos parlamentares, o que não vem acontecendo até aqui, porque a nossa pauta é quase que exclusivamente tomada pela discussão de iniciativas do governo através de medidas provisórias.
Não corre o risco de comprometer governabilidade, o governo ficar sem essa ferramenta que tem sido as MPs para viabilizar programas com mais urgência?
Não, de forma alguma. O governo continua tendo a prerrogativa da edição de medidas provisórias. Na nossa proposta inicial, um pouco mais radical, nós ainda achávamos que garantia a governabilidade, porque essa proposta dizia que a medida provisória só entraria em vigor após a aprovação da sua admissibilidade. Na busca do entendimento, nós fizemos concessões nessa direção, portanto, a medida provisória ela vigora imediatamente, portanto, garante ao governo essa prerrogativa e caberá ao governo, obviamente, através da sua base, aprová-la no Congresso. Agora, nós estamos tendo condições de discutir. Pela primeira vez, essa admissibilidade vai ser discutida. Se nós considerarmos que a matéria não é relevante e urgente, ela tramitará como projeto de lei, que é o correto. E uma outra questão fundamental, cada casa terá que completar o rito de tramitação da medida provisória. Não haverá decurso de prazo. A matéria não poderá vir ao Senado se não for aprovada pela Câmara. O que precisará ocorrer é a Câmara dos Deputados adequar o seu calendário a essa nova proposta. Hoje a Câmara utiliza quase a totalidade dos 120 dias, o total hoje de prazo de validade da medida provisória, restando algumas poucas horas, às vezes, para o Senado. Agora a Câmara terá que votar a matéria em caráter finalístico em até 80 dias, mas é um prazo mais do que suficiente para que essa matéria seja discutida. Restando 30 dias ao Senado, que emendando a matéria, ela retorna à Câmara dos Deputados. Portanto, são avanços muito importantes que corrigem distorções que vieram desde que nós fizemos o primeiro aprimoramento, o primeiro esforço de resgate da autonomia do Congresso em 2001, eu era ainda presidente da Câmara e presidimos um consenso também naquele instante, que obrigou que as medidas provisórias fossem votadas pelo Parlamento. Talvez muitos não se lembrem, mas até o ano de 2001 o governo editava a medida provisória, portanto legislava em nome da Câmara dos Deputados, essas medidas eram reeditadas indefinidamente a cada 30 dias, ficavam na gaveta da presidência das duas casas e simplesmente o Congresso deixou de participar do processo legislativo. Eu me orgulho de ter naquele instante participado de forma efetiva do resgate do papel do Congresso, e eu procurei pessoalmente o presidente Fernando Henrique naquele instante, dizendo que precisaríamos interromper aquele processo, e tive dele a aceitação, pelo menos a concordância ao final, e agora estamos corrigindo as distorções que vieram daquele tempo. Repito, se não é o ideal, é o avanço possível, mas é um avanço extremamente consistente que afetará de forma positiva a tramitação de todas as outras matérias no Senado e na Câmara, já que haverá mais espaço para que projetos projetos de lei de iniciativa de parlamentares também sejam discutidos.
Senador, 9 medidas provisórias estão já editadas vindo para o Senado nas próximas semanas, ainda no rito antigo, não
é? É verdade. Apenas após a votação pela Câmara dos Deputados e a promulgação da proposta é que nós teremos um novo rito. Por isso, estaremos indo amanhã ao presidente Marco Maia solicitando a celeridade possível na Câmara dos Deputados, obviamente também uma atenção para que a matéria não seja alterada na Câmara, para que votada lá, aí sim, todas as medidas provisórias que aqui chegarem tenham um novo rito de tramitação. O presidente Sarney tem já dito publicamente que, inclusive, pretende que após o mês de setembro não receberá, tem dito que não pretende receber mais medidas provisórias até setembro, até o final do mês de setembro, sem que essa matéria seja aprovada na Câmara. O Senado hoje não tem tido qualquer papel na discussão das medidas provisórias. Temos homologado as iniciativas do Poder Executivo. Então nós estamos tirando o Senado e o Congresso como um todo, mas em especial o Senado, de uma posição subalterna em relação ao Poder Executivo, que não é bom nem para nós, mas tampouco para a democracia.
Senador, quem vai participar amanhã dessa reunião com o Marco Maia?
Eu convidei vários senadores de todos os partidos, senadores do PT, senadores da oposição, senadores do PMDB, o próprio presidente da Comissão de Justiça que participou desse entendimento, senador Eunício, lideranças de todos os partidos estarão lá para darmos essa demonstração clara de que esse assunto, ao contrário do que quiseram inicialmente fazer alguns, não pode ser tratado como um assunto da oposição. Independente de quem seja o relator, essa matéria tem que ser tratada como uma matéria do Congresso. Aliás, quando era presidente da Câmara, filiado ao partido do presidente da República, e trouxemos essas matérias a serem discutidas no plenário.
Ele também vai entrar em campo?
Me parece que sim, já entrou, inclusive. Ele tem conversado com o presidente Marco Maia. Eu, obviamente, não vou pedir que o presidente de uma casa vá ao presidente da outra, eles têm essa ligação direta. Certamente estarão também se reunindo, mas amanhã, todos aqueles senadores que na Comissão de Constituição e Justiça participaram da elaboração desse texto, de todos os partidos, do PT, do PSB, do PMDB, do PDT, das oposições, estarão lá mostrando ao presidente Marco Maia que essa matéria precisa ser votada o mais rapidamente possível. Esperamos que haja da parte dele essa compreensão.
Que horas que vai ser?
Amanhã ao meio-dia, convido vocês para estarem lá também.
A posição do presidente Sarney que o senhor falou é que se até setembro a Câmara não avançar com essa
matéria,
ele para de receber.
Ele pretende não receber as medidas provisórias. Espero que não haja necessidade disso. Eu acho que a Câmara pode dar celeridade a essa votação, já que o que nós construímos aqui tem sido conversado com vários parlamentares. Esse texto não é desconhecido de ninguém. Vários líderes da Câmara têm ciência dele e acho, portanto, que como teve o apoio de todos os partidos, eu ressalto o ineditismo dessa aprovação unânime no Senado da República. Isso terá um peso político forte para que a Câmara dos Deputados possa fazer da mesma forma.